Bem, primeiro, cumprimentar o companheiro ministro daqui, o Paulo Bernardo, bancário do Banco do Brasil, nossa companheira Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, cumprimentar o companheiro Beca, que não está aqui representando o Guido, porque está aqui como membro do Conselho, e certamente o companheiro Guido vai perder o bom almoço que nós vamos comer aqui. Depois contaremos para ele. Mas cumprimentar três companheiros que são companheiros que permitiram que ao longo desses anos a gente pudesse conhecer o Banco do Brasil. Companheiro Pimentel, deputado federal pelo Ceará, companheiro Geraldo Magela, deputado federal por Brasília, e o nosso querido companheiro Ricardo Bezuini, deputado por São Paulo, mas antes de tudo, bancário do Banco do Brasil e presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Cumprimentar o companheiro Lima Neto, cumprimentar a companheira Raimunda, mas cumprimentar os diretores do Banco do Brasil. Ninguém consegue viver e sobreviver 200 anos se não tiver qualidade. Não existe exemplo de uma coisa mais gerenciada. Você disse que o Sérgio Roda estava aqui. Cadê o Sérgio Roda, que eu não estou vendo ele? Ah, está ali. Ninguém consegue sobreviver tantos anos como o Banco do Brasil se não tiver qualidade. Mas muito mais do que qualidade. A história do Banco do Brasil é construída numa relação, eu diria, de paixão constante dos seus funcionários com o banco. Porque se não for assim, as coisas não poderiam dar certo. Esse almoço é obra do acaso. Nós estávamos no lançamento de um programa. Tinha um conjunto de gerentes do Banco do Brasil. E eu não sei porque eu não quis falar. E o Lima Neto me falou: mas, presidente, tem vários gerentes do Banco do Brasil, superintendentes. Seria tão bom que você desse uma palavrinha. Eu falei: então é uma razão para você convidar, para eu almoçar no Banco do Brasil e convidar todos os superintendentes, para que a gente possa, então, fazer uma confraternização. Bem, companheiros e companheiras, se não acontecesse mais nada até o dia de Natal, Raimundo, eu já estava com o meu presente de Natal garantido. O que aconteceu contigo, e se Deus quiser, vai acontecer com 1 milhão de famílias até 2008, que é o compromisso do Banco do Brasil. Luiz Otávio disse que tem que cumprir isso de qualquer jeito. Tem acontecido com o programa Luz para Todos. Eu um dia fui à Bahia, no interior, e eu fiz questão, porque eu já tinha inaugurado vários programas Luz para Todos de dia. Então, a meio-dia, se acender a luz numa praça, você não vê nada, então não acontece nada. E eu sei que era difícil, mas eu resolvi marcar uma inauguração na Bahia às 7 horas da noite. E o pessoal do programa não deixou acender a luz antes de eu chegar. E eu cheguei numa casa, tinha duas mulheres, duas mães solteiras, cada uma com 3 filhos, um candeeiro feito à base de uma latinha de refrigerante, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda do refrigerante. E a hora que eu acendi, peguei o dedo das duas e coloquei na tomada que acendeu a luz, eu acho que elas tiveram a mesma sensação do primeiro cara que botou o pé na lua. Porque é uma mudança do século XVIII para o século XXI, sabe, na velocidade da luz. A sensação, o prazer e a alegria Eu olhava na cara da molecada, aquela molecada que estava com um caderninho na mão tentando escrever com a luz de candeeiro. Então, de repente ele vê uma luz daquela. Eu lembro de uma tia minha em Garanhuns, quando o doutor Miguel Arraes inaugurou uma luz elétrica na casa da minha tia. Ela acendeu a luz e ela saiu correndo. De medo da claridade, porque fazia mal para ela. Da mesma forma, a gente vê, tem muita gente que não dá importância ao programa Bolsa Família, porque um dirigente do PT, um deputado federal, um funcionário do Banco do Brasil, R$50 ele dá de gorjeta, dependendo a moça que está do lado, que ele quer agradar. Ele dá de gorjeta para o garçom. Lá depois de tomar 2 chopes, ele dá mais gorjeta do que. Agora, isso muitas vezes não tem importância. Nós olhamos assim, R$50, R$60, isso não tem a menor importância. Mas pense num matuto deste país, no meio do mato, que passa anos sem ver uma nota de R$1, você entregar para ele um programa de R$50, R$60 ou R$70. Pense no poder da multiplicação que esse pouco dinheiro trará na vida da pessoa. Pense nos milhões de trabalhadores que não tinham acesso a crédito até se inventar o crédito consignado. Que parecia impossível, Lima. Parecia uma coisa tão distante. Sabe como vai financiar? E as pessoas vão dar calote, as empresas vão mandar embora. Sabe, porque normalmente se parte do pressuposto que todo mundo é errado, quando deveríamos partir do pressuposto que todo mundo é certo, até prova em contrário. É mais provável o Banco do Brasil perder dinheiro emprestando bilhões para alguns do que emprestando centavos para outros. Porque do lado do pobre tem uma coisa sagrada, que o único patrimônio dele é o nome. E ele, então, ele sente vergonha se ele não puder pagar. Ele sente vergonha. E eu penso que o que nós estamos colhendo hoje são coisas que foram plantadas antes de nós, foram plantadas conosco e continuarão sendo plantadas, porque na medida que as pessoas, como a Raimunda, se organizam, descobrem o valor extraordinário de organização, começam a ter consciência política, começam a ter consciência das necessidades e das coisas que tem que fazer para poder progredir, e o Estado, seja ele a Prefeitura, seja ele o Governo do Estado, o Governo Federal, ou seja, uma instituição como o Banco do Brasil, dá uma pequena ajuda, a tendência natural é o Brasil dar certo. Não é à toa, companheiros, que eu dizia logo no começo do governo de que muita gente no Banco do Brasil tinha desaprendido a cuidar dos pobres. E essa frase minha foi dita porque em outubro de 2003 eu descobri que nós tínhamos liberado menos recursos no PRONAF do que o mesmo período de 2002. Aí quem me telefonou reclamando foi exatamente o presidente da CUT, que recebeu o telefonema do presidente da CONTAG, que deve ter recebido o telefonema do presidente do sindicato do interior desse país. E eu lembro que foi a primeira conversa que nós tivemos com o Paulo Bernardo, com o Guido, com o Palocci, de que era preciso a gente mostrar para os companheiros que estão na ponta trabalhando a importância da gente transformar um empréstimo pequeno como o PRONAF num instrumento de desenvolvimento. Se a gente for olhar do ponto de vista pessoal, do gerenciamento de uma agência, obviamente que se entrar um cara só e já pegar 500 mil, sabe, é melhor porque eu vou ter menos trabalho, vai ser um só e depois eu vou poder contar prova. Agora, atender 100, pegando R$1.500 cada um, já é mais difícil. É mais trabalho e o dinheiro é o mesmo. Se a gente for pensar apenas na relação custo-benefício, emprestar um só é melhor. Mas como cidadãos ou cidadãs, como pessoas que estão prestando um serviço público à sociedade brasileira, certamente é muito mais gostoso a gente descobrir que o PRONAF já não é mais apenas um programa do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Quase nem chegava a São Paulo. Quase nem chegava a São Paulo. Porque o banco tinha desaprendido a fazer, porque os trabalhadores não estavam preparados para tomar dinheiro emprestado, os sindicatos não estavam preparados, e o governo achava que tinha que ser assim mesmo. Na medida em que o mínimo de esforço de fazer primeiro com que os trabalhadores sentissem aquilo como direito e fossem atrás, quem é das agências da Superintendência do Norte e do Nordeste percebe o tanto que cresceu o PRONAF em estados que antes você tinha 10 ou 15 empréstimos, hoje você tem 3 mil, 4 mil, 5 mil empréstimos. E ainda porque o pessoal não está preparado. Estados pequenos como Acre, ou seja, você percebe que o Banco do Brasil não chegou apenas com agência, o Banco do Brasil chegou, sabe, com financiamento, com uma espécie de fundo garantidor para o cidadão conquistar a sua cidadania. Eu confesso, Luiz Otávio, que eu quando você me falou a primeira vez de chegar a 1 milhão de DRS, eu tive dúvidas. Falei, esse baixinho está contando prova para mim. Agora, pelos documentos que eu recebi, o resultado, eu acho que pode chegar a 1 milhão e até mais. Até mais. Porque também tem uma coisa, na medida que as pessoas vão aprendendo e vão contando, se a Raimunda contar essa história dela em muito lugar, é possível chegar a 2 milhões logo, viu? Porque isso vai abrindo, vai criando um encantamento nas pessoas. Que é isso que o ser humano precisa. Tem gente que acha que o ser humano precisa de um grande discurso ideológico para ele ter motivação para a coisa. Não, ele precisa de uma pequena motivação. Uma pequena, alguma coisa que seja uma luzinha no fim do túnel para ele poder chegar lá. Eu acho que é isso que nós estamos colhendo no Brasil. Eu vou terminar esse ano, eu diria para vocês, eu tive um café da manhã com a imprensa hoje, e certamente alguns companheiros da imprensa estranharam a minha alegria, apesar da CPMF. Ou seja, eu tenho todas as razões do mundo para ter consciência de que esse ano é um ano excepcional para o nosso país. Não diria que é um ano de ouro, mas já pode ser um ano de prata. Ou seja, há um conjunto de fatores combinando entre si que dá a todos nós, certamente a vocês também, a certeza de que o ano que vem será ainda melhor. Eu que passei a vida inteira dizendo que eu era socialista, Ricardo Bertolini, me dei conta de que o Brasil era um país capitalista sem capital. Não podia dar certo. Como é que pode um país capitalista não ter crédito, não ter financiamento? O dinheiro do país circulava sempre entre as mesmas pessoas, sabe, a vida inteira. E a gente não abria o leque de possibilidades. Teve gente que duvidou do crédito consignado. Muita gente duvidou. E hoje todo mundo tem consciência de que o crédito consignado é um dos motivos pelos quais essa economia começou a andar no meio da gente mais pobre do país. É por isso que passa, sabe, 20 milhões de pessoas a sede de classe. Porque as coisas foram feitas com seriedade e com muita seriedade. Eu sei que eu fui muito criticado em 2003 né? Porque em 2003 nós fizemos um ajuste nesse país que eu não sei se nem algum governo militar eles tinham coragem de fazer. E nós fizemos por quê? Porque nós tínhamos consciência de que tinha que fazer aquilo para a gente colher no ano seguinte. E nós tínhamos que trocar capital político por capital, ou seja, por políticas que pudessem mudar um pouco a cara do país. Eu sei que vocês também se incomodaram durante muito tempo. Eu lembro de quantas manchetes esse país produziu. Banco do Brasil deficitário, Banco do Brasil não sei da conta, Banco do Brasil tem um déficit de 2 bilhões, de 3 bilhões, de 1 bilhão e meio. Funcionários do Banco do Brasil são todos marajás, ganham muito dinheiro e não sei das contas, porque o banco tem que ser que nem os bancos privados, paga pouco, exige muito, que é o que interessa. Era um pouco isso que nós vivemos em não sei quantos anos. O que é que vocês estão provando? Que a coisa pode ser pública. Se ela for séria, ela dá certo. Se ela for pública e for privada e não for séria, ela não dá certo, nem aqui em nenhum lugar do mundo. Por isso eu queria que vocês trabalhassem um pouco com a cabeça, que é muito necessário para não errar os números, mas um pouco com o coração. Porque nós temos que ter a nossa realização profissional, mas também nós temos que ter a nossa realização humana. Porque toda noite, quando a gente encostar no travesseiro, a gente não pode dizer, bom, hoje eu negociei 2 bilhões, 1 bilhão, 500 milhões. Vamos dizer quantas pessoas nós atendemos, quantas pessoas nós falamos bom dia, boa tarde, quantas pessoas nós ensinamos a se preparar para tomar um empréstimo. É isso que dá grandeza ao Banco do Brasil. Ainda me deve o pró-caminhoneiro para dar certo, o dedinho, me devem. Sabe, o carro tem sido um sucesso. Eu não consegui entender como é que o Banco do Brasil não tinha entrado no financiamento de carro há tanto tempo atrás. Vocês devem estar acompanhando os números da indústria automobilística. Nem a indústria automobilística acredita o que está acontecendo lá. Porque o ano passado, o Paulo Bernardo, a Dilma se lembra, eles entravam na minha sala dizendo, presidente, estamos em vermelho, estamos quebrados, não tem mercado interno, precisa fazer isso. Esse ano eles estão atolados de mercado interno. Por quê? Porque fizeram apenas aquilo que precisava ser feito, ou seja, colocar a prestação do carro dentro do orçamento do trabalhador. Ou seja, permitido que o trabalhador pudesse comprar um carro sem milagre, apenas fazendo uma prestação do tamanho que cabia no meu holerite. E o que é que está acontecendo hoje? Nunca se vendeu tanto, nunca se licenciou tanto. E caminhão, Paulo Bernardo, caminhão, eu tive uma reunião com o fabricante de caminhão. Caminhão chega a demorar 9 meses para entregar um caminhão pesado. E está só começando a acontecer, viu, Lima? Porque o PAC vai estourar mesmo é o ano que vem. O PAC vai estourar ano que vem. E o Banco do Brasil, obviamente que dentro do nosso PAC tem que estar muito mais preparado para a gente anunciar mais PAC de financiamento nesse país. O dado concreto é que tem que ter dinheiro circulando nesse país. Tem que ter dinheiro. Ah, Raimundinha, como está chique, fazendo universidade. Sabe, porque ela estava predestinada, sabe, a ser uma pobre, negra, nordestina, mãe solteira, a cair em desgraça. Uma pequena chance, uma pequena conversa e uma pequena oportunidade está aí. Chique, falando da forma mais brilhante possível, quase com o discurso de presidente da República, sabe? E isso, Raimundo, isso para mim é consagração. Se no Brasil tivesse isso há mais tempo, certamente teria muito mais gente. E eu quero que o Banco do Brasil faça mais coisas como essa, porque é aí que vale a pena. O Luiz Otávio já estava até desanimado, aposentado, lá em Quixadá. Ah, vou largar tudo, não sei das quantas. Hoje ele vê um menino de 18 anos aí, animado, cheio de vontade. Porque a gente está fazendo as coisas que é importante fazer. Então, meus companheiros deputados, vocês que cobram tanto, eu quero dizer para vocês que passar o que nós passamos em 2005, passar o que nós passamos em 2006 e chegar em 2007 na situação que nós estamos é quase que um milagre da seriedade, porque nós estamos colhendo e vamos fazer muito mais, João Raimunda, fazer muito mais agora que nós aprendemos. Agora é que nós já estamos, as coisas estão fluindo. Ontem o Gilberto Gil me contava, eu fui inaugurar o Parque da Cultura, faz 2 meses em São Paulo, a gente tinha 600 pontos de cultura, Dilma. Em 2 meses já foram criados mais 2.000 centros de cultura, em 2 meses. Ou seja, então eu quero dizer ao Lima Neto que parabéns aos companheiros do Banco do Brasil. Pouca companheira, é verdade, o machismo no gerenciamento mais alto é total e absoluto. Estou vendo aqui poucas mulheres e muitos homens, mas eu quero dar os parabéns a vocês. Eu acho que no Brasil tem 2 equívocos muito grandes. As pessoas pensam que importante é ser presidente da República. E eu acho que importante é ser presidente do Banco do Brasil e presidente da Petrobras. Eu acho que quem deveria disputar a eleição eram eles. E o presidente da República foi indicado pelos 2. Tal a importância que essas instituições têm para o nosso país. Estou muito feliz com o Mercosul. Fizemos acordo com a Bolívia, a questão do gás. Aqueles que esperavam a guerra entre Brasil e Bolívia, sabe, nós estamos dando pétalas de rosa e boa vontade de um bom acordo. Fizemos finalmente um acordo com a PDVSA para fazer a nossa refinaria. O Mercosul vive o seu melhor momento. O Banco do Brasil abriu o seu escritório lá, sabe, em Montevidéu, de onde nunca deveria ter saído, mas saiu. Vamos botar aos poucos, mais comedido, menos pretensioso, sabe? Então eu quero dizer para vocês que é uma alegria terminar esse ano junto com vocês. Terminar, eu acho que é importante, e Deus queira que a gente esteja todos juntos numa festa muito boa, que certamente o Banco do Brasil fará para comemorar os seus 200 anos. Parabéns, companheiros e companheiras.